Como seria a sua cidade ideal, dos sonhos? Pode ser a cidade mais louca que você imaginar, pode ser uma cidade baseada em realidade, pode ir.
Ah, eu sou muito basic, na verdade. Eu acho que eu já até conheci minha cidade dos sonhos, que é Dublin. Eu gosto muito, muito de Dublin, porque não é uma cidade grande, é uma cidade plana, é uma cidade que tem tudo que eu preciso, mas também tem muito verde, e as pessoas são muito legais, são muito simpáticas e abertas. Tem bastante bar também, pra quem gosta disso.
Tem fábrica de cerveja?
Tem fábrica de cerveja, fábrica de uísque, e não sei, eu gosto. Eu não penso em nada muito louco ou futurista. Pra mim, uma coisa funcional, que atenda todas as necessidades que eu tenha e não dificulte a minha vida. Por exemplo, eu conseguia me locomover na cidade a pé. Eu não precisei nem de transporte público, mas se eu precisasse também ia ser muito fácil, porque eles têm lá o Lua, e o Lua é tipo um metrô, só que anda por cima da terra, tipo um VLT. Então era uma cidade muito simples de navegar, conseguia encontrar tudo e andava muito a pé, que é uma coisa assim, por exemplo, em São Paulo é inviável. Ou você tem um carro, ou você depende do transporte público.
Ou você gasta todo o seu dinheiro em Uber.
Exatamente, que é o meu caso.
Bem-vindos às Cidades Imaginárias. Eu sou o Denis Pacheco. Nesse podcast eu converso com amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. A ideia aqui é imaginar como seria a vida nesse espaço inventado e teorizar sobre como ele afeta os personagens e nós, o público. Para conversar comigo hoje, eu convidei a Cris Dirkes. A Cris é publicitária, ela escreve, ela é especialista em mídias sociais e é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço. Talvez por isso a Cris sempre encontra um tempinho para ser fã. E quando ela é fã de alguém, alguma banda ou alguma pessoa talentosa, ela se torna a minha principal fonte de informação sobre o assunto. A gente se conheceu na internet, e essa não é a primeira vez que a gente está junto num podcast. Nesse episódio, eu e ela falamos sobre Pawnee, da série de TV Parks and Recreation.
Você lembra da primeira vez que você foi pra Pawnee?
Eu não lembro exatamente em que ponto do tempo eu comecei a assistir, eu não consigo lembrar que ano. Mas foi porque eu assisti a 30 Rock. E aí os meus amigos que assistiam 30 Rock falaram de Parks and Recreation e falaram que era muito legal. Eu acho que acho que devia estar na terceira temporada quando eu comecei a assistir. E daí eu já assisti sabendo que era ver a primeira temporada, mas não foca tanto na primeira temporada, porque teve a greve dos roteiristas e não deu tão certo a primeira temporada, mas insiste que é legal.
Ela fica boa com o
fica.
Tempo.
E aí eu lembro que o primeiro episódio eu assisti porque... E eu gostei, mesmo com... Tem muitos defeitos a primeira temporada, realmente, mas eu gostei porque me lembrou muito da minha cidade natal. Eu sou duvido que alguém vai conhecer, mas se alguém conhecer, manda um oi aí. Que é Tatuí, que é uma cidade do interior de São Paulo. E é bem a vibe de Pawnee, assim, bem cidade pequena, com os habitantes.
Todo mundo se conhece.
Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem você é, filha de quem você é. E aparece aí pra dar palpite também das coisas, até quando ninguém pergunta. E sempre tem o personagem da cidade, né? Tipo, a louca, o cara que tá sempre no parque.
O mais popular,
o motorista do ônibus que todo mundo conhece. Então, eu me identifiquei muito com a minha cidade. Eu falei, tá, beleza, acho que eu vou gostar, porque tem esse gostinho de, tá, então...
Te chamou.
Me chamou, falou comigo.
Pra quem não sabe do que a gente tá falando de Parks and Recreation, que é uma série de comédia criada pelo Mike Schur, que fez várias outras boas séries de comédia, como The Office, agora The Good Place. Ela foi exibida pela televisão aberta americana entre 2009 e 2015. Foram 7 temporadas. Sete ótimas temporadas. Um raro caso de série que começou fraca e foi cada vez progressivamente melhorando, até uma temporada final perfeita.
Foi um raro caso de série que sabe quando precisa terminar.
Sim. A gente não vai falar muito sobre o plot da série, mas só pra você se situar, a primeira temporada, ela é filmada em formato de falso documentário. Então, ela segue a Leslie Knope, que é a Amy Poehler, maravilhosa, que é uma burocrata do departamento de parques, o departamento Parks and Recreation, que tem um trabalho simples, basicamente manter os parques da cidade funcionando, manter as coisas funcionando. E o plot da primeira temporada envolve a Anne, que é uma enfermeira, que é a Rashida Jones, que precisa transformar um lugar abandonado do lado da casa dela, que é literalmente um buraco, uma cratera, The Pit, num parque, e a Leslie tenta ajudar isso. Ah, daí a Leslie tem uma equipe de pessoas que às vezes colaboram, às vezes não colaboram com o trabalho, que é o Tom, que é o Aziz Ansari, o falecido Aziz Ansari, o Ron Swanson, que é um cara que é libertário, que odeia o governo e é o chefe da Leslie. Ele é maravilhoso, apesar dessa descrição. E a Dona, que eu amo.
Perfeita.
A Dona
perfeita.
É perfeita em todos os sentidos. A Aubrey Plaza, que você sabe quem é, a April, ela é a estagiária.
Estagiária gótica.
Que odeia tudo e todos, porque, claro, é a Pony. E sempre tem essa pessoa numa cidade pequena, imagina.
Eu era essa pessoa.
Eu era essa pessoa. E o Chris Pratt, que interpreta o Chris Pratt, que você conhece de uma pequena série de filmes de um pequeno estúdio chamado Disney, que é o universo cinemático da Marvel. E o plot da série é meio que envolve a Leslie e é como a Leslie quer transformar a Pawnee numa cidade melhor pra todo mundo. Só que Pawnee resiste. Não no bom sentido.
Pawnee não quer acreditar.
Pawnee não quer acreditar. Nossa, Pawnee.
Principalmente
não quer.
Na Leslie.
Ela é super desacreditada por quase todo mundo. Mas eu adoro que...
Menos pelo Ron Swanson,
que é a pessoa que não acredita no governo.
Exatamente.
Não acredita em política. Mas o lindo da Leslie é que o trabalho dela dá resultado. E Pawnee vira uma cidade melhor por causa do trabalho dela.
Mesmo que ninguém reconheça.
Mesmo
e ela tá tudo bem
reconheça.
Com isso.
Pawnee é uma cidade super... É diferente porque, como a Cris falou, é uma cidade pequena. Tem um... De acordo com a Wiki dela, que eu não vou ficar falando fatos sobre ela. Mas a Wiki dela fala que ela tem 60... entre 60 e 80 mil habitantes, que é tipo... Nada. Pra uma cidade que a gente mora numa cidade como São Paulo. Tem 12 milhões. Então, 80 mil habitantes, nada. E o que eu mais gosto de Pawnee é que ela tem uma das melhores histórias. Que são sempre ilustradas em murais na prefeitura. Porque Pawnee é uma cidade que é no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E foi parte da corrida para o oeste. Então, é tipo, quando as pessoas... os colonizadores chegaram, eles foram lá para outro sentido da Califórnia para explorar e, tipo...
Contra ouro,
etc. Claro, tinha índios. E o que Pawnee fez com seus índios?
Genocídio.
E ela ilustra a prefeitura inteira com essas imagens maravilhosas de genocídio. Estão sempre no fundo dos depoimentos e a Leslie tá sempre meio constrangida. Porque tipo, essa é a história da minha cidade.
Tem até um painel que tem uma parte do painel que eles cobrem com lençol, porque é muito violento, não tem?
Sim. Inclusive tem painéis com mulheres queimadas na fogueira, porque também teve tipo
caças bruxas.
Tem painéis que tem imigrantes asiáticos, que são sempre tipo, meio humilhados no painel pelos imigrantes brancos, pelos, na verdade, colonos brancos que estão dominando a cidade. Então, Pawnee tem uma história que é assim... Bom, é a história de várias cidades americanas. Não só americanas. Talvez no Brasil, talvez a gente tenha feito isso. A gente fez. Uma coisa que eu gosto de Pawnee também é que ela tem uma cidade irmã, que é Eagle Town.
Onde
tudo dá certo.
O equivalente pra Tatuí é Sorocaba.
Ah, é? Jura? Sorocaba é a Eagle Town? É. Porque todo mundo fala...
Teve McDonald's
Sorocaba.
Primeiro em Sorocaba.
Ah.
Tatuí só teve ano passado.
Jura?
Uhum. Sim, foram 30 anos de gaslighting. Das pessoas falando, olha, o McDonald's vai vir ano que vem. E toda vez que construíam qualquer estabelecimento novo, as pessoas achavam que era o McDonald's. Até que um dia construíram um estabelecimento que era um restaurante. E era vermelho. E todo mundo ficou louco e falou, nossa, é o McDonald's. Daí era um Habib's. Daí o pessoal ficou muito chateado. Só que aí depois veio realmente o McDonald's e parou a cidade inteira. E é o maior point de Tatuí até hoje é o McDonald's.
Na verdade, eu acho que Pawnee tem uma relação com isso, porque provavelmente tudo que é inaugurado em Pawnee para a cidade.
Para.
Com certeza para a cidade. E não tem muitas empresas na cidade. Eu lembro que tinha uma fábrica de doces ou alguma coisa assim, que era Sweetums.
A Sweetums.
Que dominava a cidade, tipo, tudo era a Sweetums. E ela não só dominava a cidade, como ela era responsável pela crise da obesidade na cidade. Porque ela ficava tentando fazer a prefeitura passar as leis que permitiam os tamanhos, os copos baby size.
Copo baby size, que era um bebê líquido.
era do tamanho de um bebê. E a Leslie tem que lidar com muitas dessas coisas durante todos os anos dela de mandato ali, de função pública. Mas a gente vê um pouquinho da interação dela com as pessoas da cidade. E o que mais marca é que as pessoas da cidade não estão nem aí pro trabalho que ela faz. Como eu acho que a maioria das cidades, as pessoas não têm muito tempo pra ser ativas politicamente. Em Tatuí, tipo, você conhecia as pessoas que eram da prefeitura? Você tinha relação com elas?
Eu tinha, porque minha mãe, uma época, se meteu lá no meio. E assim, como é uma cidade pequena, então o cara que é o prefeito é o fulano da padaria, uhum. Entendeu? Que todo mundo conhece, vota nele porque ele é o fulano da padaria. Então, assim, a política em Tatuí, ela funciona muito parecida com Pauni. Tanto que Pauni tem aquele cara lá que é o arqui-inimigo dela, que é o dentista da cidade.
Sim, que adora coisas asiáticas.
Então, Tatuí é meio assim. Então, tem o cara lá que é o dentista que todo mundo vai...
Uhum.
Que se ele se candidatar a algum cargo de vereador, por exemplo, ele vai ganhar porque ele é o dentista da cidade,
que todo mundo
então não conhece. Então é muito similar. Eu acho que até pessoas que cresceram e moram no interior conseguem traçar um paralelo muito fácil com a cidade que eles moram, tipo Pauni. Obviamente que tem situações muito absurdas, mas tem coisa ali que você vê e que faz sentido se você cresce no interior. Por exemplo, o primeiro episódio é sobre aquele terreno baldio que tem na frente da casa da Anne e tal. E aí o que eu lembro é, quando eu era pequena, na frente da minha casa tinha um terreno baldio.
Sério?
Sim, que era um problema, e aí ele era muito usado para quando o circo vinha da cidade.
Claro.
E daí montavam um circo lá. Inclusive, teve uma vez que foi o circo do Sérgio Malandro e deu tudo errado. O Sérgio Malandro tinha um circo e era uma zona, aquele circo.
Meio on-brand pro Sérgio
on-brand,
Malandro.
Very on-brand. Tipo, era a zona nível, o trapezista caiu, se estourou inteiro, e o elefante fugiu e detonou as coisas que estavam na rua. Tipo, esse nível. Mas enfim, acabou virando um problema. E eu não lembro, porque eu era pequena na época, se rolou um movimento para fazer alguma coisa ali com aquele terreno, mas aí eles construíram uma rua, eles deixaram plano, e daí com o tempo virou uma praça lá. E hoje é a Praça Ayrton Senna.
Olha!
Que aí tem o busto do Ayrton Senna. Para quem não sabe, o Ayrton Senna tem uma fazenda em Tatuí.
Olha!
E a família dele é muito presente lá até hoje, ajudando a cidade. Então tem essa praça do Ayrton Senna, com o busto do Ayrton Senna, tem quadra de basquete. Então tem várias coisas ali para a comunidade e realmente acabou virando um point. Então era um lugar que era um terreno baldio, que era um lugar ótimo inclusive para ir lá se estourar, né? Tipo andar de bicicleta e tal, e deixar as mães tudo nervosa. E hoje é uma praça que meio que junta a comunidade.
Que é uma coisa que a Leslie conseguiu em Park Recreation.
Exatamente
conseguiu isso.
Era exatamente o que ela queria. Ela queria pegar aquele terreno, transformar numa praça para juntar a comunidade. Então eu acho que me fisgou desde o primeiro episódio por causa disso, porque eu lembrei muito que, cara, literalmente foi o que aconteceu comigo quando eu era pequena, sabe?
Você falou do circo indo na cidade. Pauninho geralmente tem uns eventos assim, tipo festival da colheita, não sei o quê, que tem as mesmas atrações, todo mundo geralmente vai, mas o símbolo da cidade não era o Ayrton Senna, o símbolo da cidade era o Little Sebastian.
Maravilhoso,
sim. Maravilhoso.
E quem cresce interior sabe que sempre tem esse, o ícone da cidade, e pra Pauni era o Lil Sebastian, que todo mundo amava.
Que era um pequeno cavalinho.
Um pequeno cavalinho.
Que infelizmente morre no decorrer da série. E tem uma linda música de homenagem que eu amo.
É linda, escrita pelo Andy.
Sim. O que eu gosto de Pauni é que, apesar da população ser meio apática às mudanças que a Leslie tenta fazer, quando a Leslie consegue implantar as mudanças, elas duram. E quando ela consegue fazer os parques, eles dão certo. Quando ela faz os eventos, eles dão certo. E isso é refletido na carreira dela. Porque apesar de ter altos e baixos, e ela ter um momento que ela é eleita, depois eles questionam se ela merece ou não estar no lugar. Principalmente porque a estrutura da cidade de imprensa, a política de imprensa é péssima. É sempre contra a Leslie. Sempre contra a Leslie. Tudo que ela quer fazer, a rádio ataca ela, ou o jornal da TV local ataca ela. Então ela tem esses percalços. Mas geralmente quando ela faz uma mudança, a população aceita. Então eu gosto disso. É uma cidade que está aberta à mudança. Só que vai custar uns 7 anos da sua vida. Como todo processo político, talvez.
Sim. Sim.
Pony também é uma cidade que eu gosto muito, porque ela é uma cidade pequena e baixa. Você não vê grandes prédios, grandes estruturas. Você vê pouco do visual, mas eu imagino que não tem muitos grandes prédios, grandes estruturas. O que significa que também não tem... Como a população é pequena, também todo mundo se conhece, não tem muita coisa pra fazer na cidade.
Então, eu não lembro nem se tem shopping lá.
Eu acho que se tem shopping, provavelmente deve ser nos arredores. Porque é. Estados Unidos, a americana adora colocar coisa na estrada. É. Entre uma cidade e outra.
É tipo um outlet.
Isso,
na
exatamente.
Estrada.
Deve ter um shopping que todo mundo faz as compras. Deve ter um lugar que o Tom faz as compras dele de grandes marcas, que ele consegue as pichinchas dele de marcas. Afinal, aquele apartamento dele maravilhoso que aparece na temporada, que tem todas as amenidades.
Eu adoro. Tão chique, eu tudo adoro. De cashmere.
O Tom é o personagem cosmopolita da cidade, porque ele simplesmente adora marcas e adora publicidade, ele adora marketing, etc. Ele é marqueteiro e ele. A casa dele é o símbolo disso. A casa dele é o símbolo de uma pessoa. É como se fosse um quarto de hotel. A casa dele. É incrível.
Representa muito o que ele é. Ele é praticamente o cara que compra qualquer coisa que o Kanye West lançar.
Indica, exatamente.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa ele compra e isso na cabeça dele faz ele ser a pessoa mais cosmopolita da cidade. Que também é uma coisa de cidades do interior, cidades pequenas. Sempre tem aquela pessoa que tipo, não, mas eu não pertenço a isso, eu sou de Nova York. Que eu acho que é bem realista. Inclusive, mesmo eu que morei em Santos a minha vida inteira, Santos não é exatamente uma cidade super pequena como Pão ou como Tatuí, mas a maioria das pessoas no colégio queria ir pra outro lugar porque ela via várias coisas. Ela, não, eu quero ir pra São Paulo, que parece tão
eu
melhor.
Eu era essa pessoa. Eu passava todas as férias em São Paulo, eu não ficava em Tatuí.
Era chique.
E era assim, a minha meta de vida era o quê? Me formar na escola e sair de Tatuí. E eu consegui. Oba, agora eu só volto pra visitar e olhe lá ainda.
Eu gosto que a meta da Leslie também é, entre aspas, transformar a cidade numa cidade melhor, mas... Ela quer mais, ela acaba saindo de Paulina. No final,
na verdade,
mesmo.
Ela quer transformar a cidade numa coisa melhor, porque ela acredita nisso e ela acha que as pessoas merecem. E ela gosta muito de Paulina, ela cresceu lá, ela é apaixonada pela cidade, mas ela também vê como o primeiro passo para ela ter uma carreira política, que é uma ambição que ela tem. Então, ela sabe que ela precisa ter uma base para ela construir essa carreira política. Então, é os dois lados. É a ambição que ela tem, mas ela também acredita no que ela está fazendo.
Que é uma coisa que, nos Estados Unidos, eles estão passando muito por isso agora, pelo menos pelo que eu tenho lido. Tem muita gente candidata a presidente nessa eleição de 2020. Tem, literalmente, o Partido Democrata tem mais de 20 pessoas candidatas. Em compensação, cidades, especialmente cidades pequenas, não tem ninguém se candidatando a prefeito. Porque as pessoas simplesmente deixaram de acreditar no local, no pequeno
micro,
e elas só imaginam que os problemas só podem ser resolvidos pelo grande poder executivo. Essa, infelizmente, é mais uma das influências que eu acho negativas do Trump, é que as pessoas acham que só se resolve coisas na presidência de um país. E a Leslie provava que, na verdade, se resolvia as coisas localmente, perto das pessoas, falando com as pessoas. As melhores cenas de Parks and Recreation eram as reuniões.
Eu adorava.
As reuniões, que eram as reuniões locais, que muitas cidades têm, no Brasil isso existe, mas a gente não é muito informado sobre isso, mas que você vai para os vereadores, para o pessoal da Câmara chegar e falar, a gente quer fazer esse projeto de lei, a gente precisa da opinião de vocês. Claro que vai um monte de maluco, principalmente em Parks and Recreation, vai um monte de maluco falar dos seus problemas pessoais, mas ela acreditava no processo. Eu acho que a essência dessa cidade é isso. Se você tem pessoas que acreditam no processo, ela vai para frente. Demora, mas ela vai para frente. Eu acho isso... fofo, lindo.
Eu também.
Sobre problemas de Pauni, você acha que Pauni tinha problemas, sei lá, de trânsito ou poluição, alguma coisa assim?
Tinha de poluição por causa da fábrica, né? A fábrica jogava muito lixo tóxico no rio.
Que era um problema que o departamento de parques tinha que enfrentar, porque, obviamente, cuidava da área verde, cuidava dos grandes lagos, que a gente vê de vez em quando eles vão acampar, quando eles vão pra uma casa de...
Tem até um episódio que eles vão tirar lixo do rio.
Sim, pra limpar. Eles tinham problemas de poluição, eles tinham problemas de meio ambiente. E...
por causa dessa grande empresa que tava lá, e não cumprindo com os deveres que ela tinha.
Sim. A grande empresa, inclusive, tenta emplacar um político em algum momento, que é o herdeiro da empresa.
Que é o Paul Rudd.
Que é o Paul Rudd, maravilhoso, que interpreta um herdeiro burro, que não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo. E a Leslie acaba tendo que enfrentar ele nas urnas. E... consegue ganhar o cargo dela. É tipo, spoiler, se você não viu, é perfeito, vale a pena ver.
Vale a pena ver.
Mas também é uma coisa que acontece em cidades. Grandes empresas têm influência.
Sim.
E se você é uma cidade pequena e você só tem uma grande empresa, ela vai tentar dominar a sua cidade.
E ela vai conseguir.
E ela vai conseguir. Não que a iniciativa privada seja todo o demônio, mas no caso de Parks, ela era muito evidente que ela era o vilão, que eles eram os vilões. E mudar a cabeça deles significava... A Leslie tinha um grande esforço pra mudar a cabeça da cidade, pra todo mundo reconhecer o que eles estavam fazendo de ruim, que eu acho realista da parte de Parks. Acho que essa é uma coisa boa de Parks e de Pawnee. Era uma comédia, tinha muitas coisas absurdas, eles literalmente estavam sendo filmados por um documentário que não existia, então eles estavam falando com nada na maior parte do tempo, mas era muito realista. Era muito realista. E era uma série que reproduzia muito a era na qual ela foi criada, que foi a era Obama, em que as pessoas acreditavam na política, acreditavam nas cidades menores, acreditavam no potencial, os próprios americanos acreditavam no próprio potencial deles de mudança. Que, eu não sei, será que Pawnee seria igual na era Trump?
Provavelmente não.
Provavelmente não. A Leslie, no futuro alternativo que a gente viu, inclusive que a Leslie viu Game of Thrones antes e nos avisou...
Que ia dar ruim,
que
né?
Ia ser ruim o final. É, a Leslie chegou a um cargo alto no governo e o Trump nunca existiu. Talvez se as pessoas apostassem mais no governo local, pessoas, figuras como a elite corporativa que o Trump representa não existiria.
Governo local e mulher também,
governo,
né?
Governo local e
porque
mulher.
Porque muito problema que a Leslie enfrentava também era pelo fato dela ser mulher.
Sim.
Não só pelo fato dela estar fazendo política local, mas porque ela era mulher.
A cidade era muito machista.
Sim, tanto que tinha várias leis absurdas, né, contra a mulher. E, por exemplo, quando ela estava concorrendo lá com o personagem do Paul Rudd, era muito claro o quão inadequado para o cargo ele era. E mesmo assim, ela sofreu para conseguir ganhar, porque ela é mulher.
Sim. Ela era questionada, ela chegou ao cargo, ela foi questionada sobre a validade da candidatura dela. E ela teve que ter um recall de votos. E era... ficava muito claro que era exclusivamente por eles não confiarem nessa mulher loira,
sim,
louca, que estava ali na prefeitura fazendo coisas doidas. A repórter que tenta desacreditar ela faz um dos episódios que eu mais amo da televisão, que é um episódio de denúncia contra a Leslie, e que é um episódio chamado Gotcha Journalism, que é, ela tá sempre tentando pegar ela no flagra em alguma coisa e provar que a Leslie, no caso, não nasceu em Pawnee, que era o grande crime.
Que foi um grande crime.
Que era o grande crime, você ter não nascido na cidade que você...
E que acabou com a Leslie, né? Porque a Leslie não sabia que ela não tinha nascido em Pawnee.
Porque a Leslie era de Eagletown, uma cidade
ela
rica.
Nasceu em Eagletown porque Pawnee estava com muitos guaxinins. Estava com problema de guaxinim.
Sim, que era uma outra coisa que era frequente. Pawnee sempre teve problemas ambientais, eu imagino que não eram poucos, até porque essa região dos Estados Unidos em que Indiana vive é uma região que tem exploração de carvão, então provavelmente ela estava cercada desse tipo de coisa. E os guaxinins eram ao mesmo tempo colocados para você rir da piada, guaxinins estão invadindo, mas era um problema sério, um problema que cidades enfrentam de verdade. E até grandes cidades enfrentam problemas com animais, tipo Nova York tem um problema com ratos até hoje.
Sim, absurdo.
A maior cidade do mundo e não consegue resolver o problema com ratos. E a culpa não é nem dos ratos, coitados. A culpa é da gente que não tá fazendo a gestão correta.
A culpa, por exemplo, quando eu fui pra Nova York, eu tinha um jogo que era contar quantos ratos eu via no metrô toda vez.
Sério?
Que eu ia no metrô. E o meu recorde foi 15 ratos em uma estação de metrô. Porque era uma época que não tinha lixeira nas estações por conta de ameaça de bomba e tal. As pessoas não tinham onde jogar o lixo, deixavam o lixo espalhado pela estação ou nos trilhos, e daí acumulando. Lembrando que Nova York é uma ilha, então os ratos iam lá pra pegar comida, e era realmente nojento. Era bem nojento. Agora deu uma melhorada, porque agora tem lixeira, e daí deu uma diminuída nos ratos, mas assim... E eram uns ratos grandes.
Uhum.
Ratos bem alimentados.
E ela é uma das poucas cidades nos Estados Unidos que tá no protagonismo de ter um prefeito forte, ter uma prefeitura forte. Que é uma coisa que não acontece no interior. Mas que Pawnee, por exemplo, representava o oposto. Que apesar de não ter um prefeito forte em Pawnee, porque Pawnee não tinha um prefeito. O prefeito era meio que um cargo decorativo.
É, daí tipo Bill Murray aparece em algum episódio como o prefeito. Mas o prefeito, ele não faz
importa.
Parte da história.
O Jerry vira prefeito. Jerry. Quem é Jerry? Exatamente. Quem é o Jerry? Ele estava lá. Ele vira prefeito. Ele é prefeito por anos e simplesmente não faz nada. Porque as decisões da cidade eram tomadas por um conselho administrativo. Que tinha, o que a Cris falou, as mesmas figuras. Porque eram as figuras populares. Quando a Leslie entra para esse conselho, ela meio que desafia o status quo da cidade. Então, ela prova que a mudança começa quando ela entra nesse conselho. E ela também, uma coisa boa de Pony é que quando as pessoas que cercam a Leslie e acreditam nela, ajudam demais.
Porque acreditam nela.
Porque acreditam nela.
E não necessariamente
Sim.
no governo.
Ela faz todo mundo acreditar na estrutura que ela tá trabalhando por. Ela faz o próprio libertário, Ron, que não acredita em governo, que é o funcionário público, que não acredita no funcionalismo público, acreditar nela e acreditar que a cidade pode mudar. O que eu acho lindo.
É, o personagem que tem a maior mudança pra mim é a April. Porque a April, ela começa como uma adolescente... Que não tá nem aí pra nada.
Completamente apática.
Que é apática e quer ser do contra por ser do contra. E ela termina como uma adulta funcional, com uma carreira muito boa pela frente. Uhum. Com várias oportunidades. Muito porque a Leslie meio que tornou uma missão dela fazer com que a April veja o potencial que ela tem. Uhum. E que ela não precisa ser tão cínica assim com o mundo. Eu acho muito legal a evolução da April.
É uma rara série em que todos os personagens elevam uns aos outros.
Sim.
Então, e acaba elevando a própria cidade. Se você tivesse que... Essa pergunta eu acho que vai ser fácil. Geralmente ela é tão difícil quando eu pergunto, mas essa vai ser fácil. Se você tivesse que dizer qual é o maior atrativo, na sua opinião, de Pawnee, qual seria?
Eu acho que é realmente essa questão de que tem um lugar por onde você pode ser ouvido.
Uhum.
Né? Mesmo que você vá reclamar que você encontrou um sanduíche no parque e tinha maionese. Você não gosta de maionese. Que é uma coisa que acontece em Parks and Recreation. Mas que realmente tem alguém ali te ouvindo. E que tem alguém que está trabalhando para fazer alguma coisa acontecer pelo bem maior.
Uhum.
Que é uma coisa que é muito difícil de você... encontrar aqui, tipo,
Sim.
de você conseguir realmente acreditar que um político tá ali pra fazer o bem maior e não pra desviar dinheiro.
Nossa,
e
assim,
pegar dinheiro pra ele.
É, infelizmente a gente associa mais do que nunca nessa época no Brasil, a maioria da população brasileira associa política à corrupção e ponto.
É.
É isso, o que não é verdade. E o que a gente traria de Pawnee pra nossa cidade? Bom, continua sendo essa crença na política. Pra
essa
mim,
crença
pelo menos,
é
essa crença na real política do dia a dia, da pessoa que tá ali fazer tomar as melhores decisões e conscientizar as pessoas das melhores decisões.
Exatamente. E a pessoa que tá ali trabalhando para realmente para as coisas acontecerem.
Uhum. Com certeza.
Né? Porque, por exemplo, em São Paulo, há quanto tempo a gente tá ouvindo que vai ter Wi-Fi na cidade inteira?
Pois é, não.
E não tem.
Não. E São Paulo, os jogos de interesses deve ser tão... Game of Thrones, de derrubar, que é impossível. Mas mesmo numa cidade pequena como Tatuí, eu imagino que as coisas não sejam tão fáceis.
Não, não.
Então,
porque Tatuí tem uma política bem parecida com...
A original de Pawnee. Falta uma Leslie.
Falta uma Leslie.
Falta uma Leslie.
Falta uma Leslie. Talvez exista essa Leslie, ela só não consegue espaço ali.
Entendi. Acho que essa é outra coisa que a gente traria de Pawnee pra nossa cidade, pra qualquer cidade. A Leslie.
A Leslie.
A Leslie é a grande coisa.
É, ela representa muito o que pode acontecer se você deixar o cinismo de lado e focar no esforço pro bem maior. Ela é praticamente uma persona, né?
Sim, sim. É. Nossa, ela seria ótimo poder invocá-la.
Sim. Ser uma entidade.
Uma entidade. Cris, foi muito bom ir pra Pawnee com você. Eu adorei.
Agora vamos... Eu preciso passar ali pra comprar uma camiseta do Leo Sebastian.
Vamos lá.
De lembrança.
E essa foi a nossa visita a Pawnee, da série de TV Parks and Recreation. Se você gostou do Cidades Imaginárias, segue a gente no seu aplicativo favorito de podcasts. E quando puder, deixa um comentário lá na Apple Podcasts. Isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. Eu sou o Denis Pacheco, você pode me encontrar no Twitter, @DenisCP, e pode achar mais informações sobre o podcast no site dncp.me/cidadesimaginarias, sem acento. Até mais! Thank you.